O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Olha, eu conheci o Paulo Freire quando ele foi a Brasília, em 1963, para analisar um convite que, como ministro da Educação, eu lhe fizera para assumir a direção dos setores relacionados com a alfabetização, tanto da população em idade escolar quanto de adultos.
Este é Paulo de Tarso, ministro da Educação no governo João Goulart e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
O Paulo Freire trabalhou comigo no Ministério durante os 4 meses em que eu lá estive. Nós organizamos em Brasília um plano piloto de alfabetização de adultos para checar a eficiência do método que ele já havia lançado no Nordeste, e os resultados eram mais que animadores quando houve a interrupção do processo político e essa experiência foi interrompida a meio caminho.
No nosso encontro anterior, Paulo Freire começou a falar sobre a importância do aprendizado que teve junto aos camponeses e operários. Vamos continuar agora, do mesmo ponto, com o professor contando mais uma história deste seu aprendizado.
Vou te contar outra dessas histórias que eu acho uma beleza. Nesse mesmo grupo com quem eu trabalhava em São Luís, aí um dos agentes pastorais disse, rindo, eu também tenho uma história para contar sobre esse problema da linguagem, que é a seguinte: eu descobri uma comunidade aqui camponesa, perto de São Luís, eu procurei então entrar para ver se podia desenvolver um bom trabalho por lá, e fui uma primeira vez, fui uma segunda, fui uma terceira, até que afinal, na reunião deles, de repente o líder me olha assim e me diz: olha, companheiro, se você está vindo aqui pensando que vai ensinar nós a derrubar o pau, não precisa, porque nós já sabe. Agora, o que nós quer saber é se você vai estar aqui na hora do tombo do pau.
Maravilha.
Nossa, é uma história maravilhosa, entende? E me disse o intelectual que ficou um pouco perdido, não? E que durou tempo para entender.
Ficou
o que
perplexa,
é que estava,
né?
O que é que estava por trás desse discurso cheio de metáforas? A tradução agora, a tradução é a seguinte: olha, meu companheiro, se você vem para aqui pensando que vai ensinar a gente é oprimido, não precisa, porque é a própria experiência da opressão que já ensinou. O que a gente quer saber de você é se na hora que a polícia chega aqui desandando o porrete na gente, você está conosco ou não. Esse negócio de vir para aqui agora para ensinar o que a gente já sabe, não dá. A gente quer saber se você é solidário mesmo. Quer dizer, essa é uma conversa em busca da solidariedade política, social, humana, que está lá nessa linguagem bonita.
Você era só discurso,
poético, você era, né? Só discurso, entende?
Agora, é o que eu gostaria de saber, Paulo. Você tem uma grande experiência trabalhando com grupos de esquerda, aliás, com penetração em todo o espectro da política nacional, inclusive o pessoal que é militante, que vai para o campo. Eles, primeiro, você acha que tem essa visão do parcial do universo, que o camponês e o operário conseguem ter uma visão mais global? E segundo, ele é o camarada mesmo do discurso, que acredita que sem estar com as comunidades ele pode modificar alguma coisa?
Eu conheço alguns intelectuais, não, que a gente chama de basistas, não, para quem só a prática vale. Então, a tendência de gente assim é idealizar as massas populares, os grupos populares, os camponeses, os operários urbanos, é idealizá-los e meter dentro deles a virtude e a sabedoria. E diminuir, até negar, a importância da teoria, por exemplo. E é interessante, até hoje eu nunca encontrei um homem realmente do povo que fosse basista. Tá entendendo? Nunca. Eu só encontro basista intelectual. Quer dizer, é o intelectual pequeno burguês que vai para a massa popular e chega lá, idealiza a massa popular mais em função, inclusive, de sua presença também. Essa posição, para mim, ela é anti-revolucionária, inclusive. Mas a outra posição antagônica é essa, quer dizer, não antagônica é essa, quer dizer, tão ruim quanto essa, é a visão teoricista. Não? Quer dizer, é aquela que põe toda a verdade no meio dos intelectuais. Não? Quer dizer, toda a sabedoria, é a ciência que resolve tudo. Entende? E que, então, há uma separação real em ambas essas posições, entre a prática e a teoria. Não? O que fazer e a reflexão sobre o que fazer. Então, para esse segundo grupo de gente, a verdade está na academia só. Entende? Então, eu acho que essa posição também é errada. E, para mim, elas são ambas autoritárias. Para mim, o contrário de ambos é saber, por exemplo, que a prática em que está envolvido o povo, em que estão envolvidas as massas populares, lhes dá uma certa sabedoria. Resulta da sua experiência um certo saber sobre o mundo. Esse saber sobre o mundo não pode ser menosprezado por mim, mas eu não posso ficar ao nível dele apenas. Eu não posso trabalhar com as massas a não ser partindo dele. Ora, uma das coisas que às vezes os militantes políticos se esquecem, os educadores autoritários sempre, é que o seu aqui e o seu agora são quase sempre o amanhã e o lá do educando. E o educador tem que partir, não é do seu aqui e do seu agora, é do aqui e do agora da massa, para vir com ela, não para o aqui do educador, mas para um ali também. O que eu quero deixar claro é que a postura elitista recusa definitivamente o aqui dos outros, desdenha e considera como coisa degenerada, quer dizer, o saber popular é uma degenerescência. A postura basista renega a teoria e considera que toda teoria é um atrapalho apenas para a prática. A postura basista, então, hipertrofia o valor que existe na sabedoria popular. A minha postura considera que é absolutamente indispensável o saber teórico, mas considera que não é possível desdenhar e desprezar a sabedoria popular. Mas admite e reconhece que seria uma idealização, por exemplo, da sabedoria popular, você pretender que a massa popular ficasse só nela, enquanto os intelectuais pudessem entender Marx e Hegel e outras coisas. E a massa popular, nada. Ela, o que ela tem que fazer é trabalhar mesmo. Para mim, não. Por isso é que eu acho que entre vários direitos que as classes trabalhadoras têm, há dois muito fundamentais. O primeiro deles é o de viver mesmo, é o de comer com alegria, é o de vestir, é o de dormir. Esses são os direitos fundamentais. Mas depois de satisfeitos esses direitos, há dois direitos, ou simultaneamente com a satisfação deles, há dois direitos que eu acho absolutamente importantes. Primeiro é o direito de saber melhor o que já sabe. O que é que significa saber melhor o que já sabe? Significa ir mais além do saber popular, que essa massa guardou e aprendeu com a própria experiência. Segundo, é o direito de participar da produção, direta ou indiretamente, da produção do saber que ainda não existe. Esse é um degrau bem mais distante, bem mais difícil, porque, inclusive, para que isso haja, é preciso que a massa popular cada vez mais participe, no sentido concreto dessa palavra, dessa expressão, participe da própria produção, da política de produção da sociedade. Agora, isso numa sociedade burguesa é inviável e para mim, é um sonho de uma sociedade socialista.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Blois e Toninho de Moraes.
E nas sociedades de economia planificada? Por exemplo, União Soviética, Albânia? Como é que você... Você tem a oportunidade de verificar isso aí?
Não. Mas o que eu... Não, eu não tive. Eu acho que um dos pontos que se colocam hoje é de se ir além da tomada do poder. Tomando-se o poder, reinventar-se o poder. E a reinvenção do poder passa necessariamente pela reinvenção da produção, da compreensão do ato produtivo. Eu acho que quanto mais as massas populares participarem da política de produção, tanto mais será possível reinventar a cultura, reinventar a educação, reinventar a linguagem também. Fora dessa participação mais direta, enquanto ficar isso na mão de especialistas, não? Que advogam para si um conhecimento fantástico do que o povo deve conhecer e do que o povo deve comer e vestir, o povo fica longe disso e não experimenta. Não se reinventa o poder. Quando eu vejo que alguém me diz, por exemplo, que já sabe o que deve fazer, eu começo a duvidar da possibilidade de reinventar. Se você sabe tudo demais já, não tem por que reinventar nada.
Agora, gostaria de ver uma posição sua. Ao reinventar o poder, ao colocar, inclusive, a possibilidade de uma participação na construção do poder e na construção do saber, você me parece que tem um pouco de desencanto com o regime capitalista, uma vez que você vê nele a imobilidade total, né? Você foi muito, muito, muito radical, diria eu.
Eu acho que eu não considero o regime, o sistema capitalista imobilista, ele é muito móvel do ponto de vista das classes dominantes. Está entendendo? Quer dizer...
Mobilidade ele tem.
Tem demais, porque não existe nada que não se mova. Está entendendo? Não há nada parado, entende? Nada parado. Tudo está sendo. Nada é. Entende? Ora, o sistema capitalista tem, inclusive, uma inteligência em si mesmo. Entende? Esse negócio de pensar que o sistema capitalista está se acabando e está na sua última crise, conversa, eu não acredito nisso. Esse negócio de determinar, de decretar o desaparecimento do sistema capitalista porque a fase posterior é socialista, eu acho que não. Imobilismo é pensar que necessariamente o sistema capitalista se acaba e o socialismo vem. Isso é imobilismo de esquerda. É fatalismo libertador. Entende? Quer dizer, é um fatalismo ao revés. Eu acho, pelo contrário, que historicamente tudo indica que vai ser mesmo, mas é preciso que historicamente os homens e as mulheres façam a história e fazendo-se se façam e se refaçam. Quer dizer, e Marx disse isso, não sei o que estou dizendo, mas não tem por que não aceitar que isso é verdade mesmo. Entende? Então, quando você diz que eu estou caindo no imobilismo, não, eu acho que o sistema capitalista, pelo contrário, ele tem astúcias maravilhosas. Quer dizer, ele vem defendendo-se, inclusive, de previsões do próprio Marx. Não? Quer dizer, ele se refez também.
A partir de Marx.
Mas lógico, né? Mas é lógico.
Não há quem melhor conheça Marx do que o grande capitalista.
Mas é lógico, né? Quer dizer, e o próprio sistema se defende. Agora, o que eu quis dizer é que também não havia como esperar que o sistema capitalista se movesse no sentido de respostas aos interesses fundamentais da classe trabalhadora. Mas isso também não significa que o sistema capitalista não alcance níveis, e ele já alcançou, não, em Estados Unidos, Suíça, etc., níveis de uma modernidade capitalista em que a sua economia, inclusive apoiada na dependência do capitalismo dependente da periferia, por exemplo, reverte em níveis bem razoáveis de vida do trabalhador. O que, em certo sentido, também anestesia a classe trabalhadora. Entende? Isso existe, isso ocorre.
Você, por exemplo, não criticaria a classe trabalhadora da Suíça, da Suécia, do primeiro mundo em geral, por ter um bom padrão de vida?
Não, de jeito nenhum. Eu não caio
Mas
nessa...
Mas pela falta de consciência de que é do nosso sangue que eles se nutrem?
Mas é lógico. Eu não faço a crítica. Por exemplo, eu acho que eu não tenho autoridade para chegar junto do trabalhador suíço e dizer você não tem consciência de classe, mas eu tenho a consciência da classe à qual eu não pertenço. Então, eu acho isso muito arrogante. Não? Agora, eu conversei com muito trabalhador na Europa, então, o interessante, quanto mais explorado é o trabalhador, tanto mais ele tem essa consciência. Não? O trabalhador imigrante na Europa, o trabalhador estrangeiro na Suíça, na França, na Alemanha, que é o trabalhador.
Mas é porque ele é discriminado?
É discriminadíssimo, não é? Muito discriminado, inclusive pelo trabalhador nacional.
Mas é ele, então, é. Passa a ter essa consciência. Mas é claro,
aí ele ganha uma consciência no conflito. É preciso que a gente saiba, entende, que tem muita gente que tem um medo danado da palavra conflito, poxa. E o conflito, em primeiro lugar, não há vida sem conflito, entende? Não há vida sem diferenças, entende? Quer dizer, isso faz parte da dinâmica mesma, da existência humana, entende? Em segundo lugar, a melhor maneira que você tem de conhecer você mesma, não? Suas potencialidades, seus limites, é engajar-se em lugar de fugir, é confrontar o conflito, a situação conflitiva em que de repente você se acha. Vê bem isso até a nível individual. Agora, a nível social é isso também. Eu vou contar outra história para mostrar o valor do conflito. Quando, no governo do Allende, no Chile, houve um momento dramático, não, em que o comércio chileno, em Santiago, pelo menos esse é o que eu conheci, na luta, não, que era de classe, e fez suas táticas em função de sua estratégia. E uma das táticas, por exemplo, para criar animosidade do governo do Allende com a classe média, por exemplo, foi a de fazer desaparecer produtos básicos. Aí você veja o que é, na verdade, o poder da luta de classe. Quer dizer, os caras preferiam perder dinheiro a curto prazo para ganhá-lo a longo prazo. Então, por exemplo, eles passaram a enterrar frangos e galinhas. Não havia um só frango do supermercado, um só. Chupeta para menino. Eu mesmo fiz essa experiência. Eu fui a uma farmácia e pedi uma chupeta e o cara me disse: não, nós não temos, mas talvez o senhor tenha votado em Allende. Essa era a resposta que os empregados do comércio eram treinados para dar. E quando o senhor procurava uma galinha, o cara dizia: não, não tem galinha, mas o senhor talvez votou no Allende. Entende? Pois bem, mas houve uma coisa linda, que um grupo de operários, os sindicatos, isso, aquele outro, resolveu, naquela crise, constituir equipes de pesquisa para averiguar essas coisas. E foi uma dessas equipes que descobriu buracos enormes, entende, lotados de frangos, enterrados, e fez a denúncia. E vieram para a praça pública denunciar, etc. Então, um operário que lutou nisso, nessas pesquisas, deu uma declaração num dos comícios que me foi transmitida por um amigo meu. Ele disse: em 8 dias... eu aprendi em política, aqui no meu país, em 8 dias participando disso, o que até então, na minha vida toda, eu não tinha entendido. Quer dizer, na verdade, o conflito parteja, é a parteira mesmo da consciência, sabe? O conflito ilumina, o conflito te muda, te reeduca, te educa. Entende? Inclusive, você tem que aprender a enfrentar o conflito, para não se machucar também muito. Entende? Quer dizer,
mostra caminhos, né?
Que mostra caminhos, via, mostra, né? Caminhos, e te ensina, sobretudo, uma coisa que eu acho fundamental, que é a noção dos limites da ação. Entende? Olha, não tem ação nenhuma, não tem prática que, ao ser programada, não esteja... o programador não esteja prevendo, analisando, discutindo o limite dela. Mas vamos admitir que tem 3 jovens adolescentes junto a um engazeiro desse que se debruça no rio e tem um galho bacana. E eles topam fazer uma brincadeira, que é brincar, um exercício físico, inclusive, que é o de se pendurar num galho desse, balançar para cá e para lá e se atirar dentro d'água. Ok, bacana, não? Mas se houver um adulto experimentado, sobretudo se correr risco demais, ele deve chamar atenção a esses 3 prováveis jovens adolescentes com relação a algumas perguntas que eles devem se fazer antes
de começar a brincadeira.
Uma dessas perguntas é exatamente o limite que aquele galho tem para suportar o peso sem se quebrar. Segundo é, se houver isso, se o galho se quebra e o corpo cai, se a altura em que o corpo vai cair na água tem que ver com a profundidade da água que está lá, entende? Mas se isso é válido para descobrir os limites de uma ação sua no campo aí do lazer, entende? Isso é indispensável no campo da política. Quer dizer, você tem que ter a consciência do limite da ação. E a consciência do limite da sua ação nasce na medida em que você procura compreender o equilíbrio de forças. Não há política sem isso. Isso é uma questão de poder. Entende? Então é preciso você saber qual é a possibilidade de criação de poder do seu lado para enfrentar o poder do lado de lá, que está sentado.
De qualquer forma, você nega qualquer possibilidade de transformação do mundo, de transformação social, qualquer possibilidade de transformar o mundo nesse bonito engazeiro que você contou agorinha para a gente aí.
Pelo contrário, eu não nego, não. Quando eu te disse, por exemplo, que tu não podes fazer a nenhuma prática tua depende apenas de ti nem dela, mas depende de ti e do outro com quem tu tens que te confrontar. Está claro que a conjuntura histórica, não, tem que ser analisada aí. Como é que você vai poder? Por exemplo, eu não tenho medo nenhum de fazer uma afirmação aqui a você agora que possa parecer a algumas pessoas como uma afirmativa reacionária. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade nesse país hoje para nenhum tipo de tentativa de mudança armada. Está entendendo? Eu não vejo.
E por evolução natural darwiniana?
Não, não, também não. Agora veja, como é que eu vejo isso? Deixa que eu conclua isso. Deixa que eu conclua. Para mim, teoricamente, pelo menos, até hoje na história, isso aí não é só teórico, é histórico, até hoje na história, eu não conheço nenhum caso em que uma sociedade tivesse sido radicalmente transformada através de uma mesa redonda, em que aqueles que precisavam mudar para poder ser se encontrassem com aqueles que não queriam mudar para continuar a ser sóis. Agora veja, a minha convicção é a seguinte, é de que todo processo de mudança fere interesses arrumados. A questão que se coloca é saber se aqueles que têm o poder para defender os interesses seus, montados, instalados, cedem ou não cedem o direito àqueles outros que não têm a ser. E isso, em certo momento, sempre haverá algum tipo de conflito mais forte.
Agora, a classe trabalhadora brasileira tem essa consciência de sua força e de que há reivindicações muito sérias a serem feitas com paz ou sem ela?
Olha, eu acho que a gente devia fazer essa pergunta, que é uma pergunta importante, a própria liderança da classe trabalhadora. Mas eu acho que a gente, como analista, pode dar um palpite, como observador. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, na história política desse país, nós estamos vivendo hoje um momento novo, realmente. Não? É a primeira vez em que grandes frações da classe trabalhadora, grandes dimensões da classe trabalhadora nesse país, assumem posições em nome de si mesmas. Agora, não é ainda não é uma universalização disso ao nível do Brasil, mas para mim é o ponto de partida.
Entende? São alguns grupos ainda.
Bastante
são, né?
Grandes, não, mas ainda é bem já grande. Quer dizer, o país está mudando não porque alguns políticos queiram, como parece. Está mudando porque não há história que não mude. Entendendo? Quer dizer, é o próprio processo,
né?
Claro, é o próprio processo.
Os conservadores não conseguiram segurar a história ainda, Paulo?
Conseguiram o quê?
Segurar a história ainda?
Não, ninguém pode.
Porque
não.
Eles tentam, né?
Todo momento.
Mas a história não se segura, né? Ela não, vai acontecer.
Nem
né?
Se antecipa. Eu sempre digo, não, eu sempre digo que... Quando eu era menino, que às vezes eu saía com minha mãe para feira, E eu me lembro que um dia eu disse para ela: mamãe, compra uma manga dessa para mim. Havia uma baita quantidade de manga assim no chão, e tudo bonito, rosadinho. E ela disse: meu filho, não serve, está tudo amadurecido com carbureto. A minha, eu sempre digo o seguinte, que há um certo tipo de militante demasiado apressado. Não?
Quer usar carbureto todo?
Eu digo, olha, história se faz com praxis e não com carbureto. Eu acho que só tem um caminho dialético, de novo, para você entender o caminho da história, para você se inserir na história, é você viver impacientemente paciente. Você nem é só paciente, nem é só impaciente, você é impacientemente paciente ou pacientemente impaciente. Quer dizer, aquilo que poderia possivelmente ser feito na próxima quarta-feira não pode ser feito na terça anterior.
Mas esse saber a hora...
Ah, bem, aí é outra coisa. Porque você vê, é por isso e para isso que as lideranças devem existir. Olha, a prática política ao lado das classes sociais dominadas, exploradas, exige de quem a tem a invenção de algumas dessas virtudes. Não? Por exemplo, a virtude da sensibilidade diante dos fatos, de você ser sensível. É isso que na linguagem comum a gente chama de adivinhação. Por exemplo, eu me lembro agora que houve um cara muito, muito bacana na Itália do tempo do Mussolini, que foi preso pelo Mussolini porque era marxista, foi solto anos depois, pouquinho antes de morrer. Gente formidável que deixou uma grande obra que se chama Antonio Gramsci. Ele dizia uma coisa formidável, que enquanto o intelectual exercita a compreensão da razão dos fatos, as massas populares exercita a sensibilidade em torno dos fatos, que dá uma espécie de saber. E ele diz, em certo momento, de um texto dele, não me lembro mais qual, que uma das tarefas do intelectual que se associa, que adere a massa popular, é exatamente a de juntar a sua razão dos fatos à sensibilidade das massas. Quer dizer, no momento em que você faz essa virtude, entende? Você começa a compreender. Porque na adivinhação, nessa capacidade que tem a massa de farejar, não é claro. Por que isso? Precisamente porque é preciso sobreviver como oprimido. E não é fácil sobreviver como oprimido. É isso que eu chamo de manhas dos oprimidos. Quer dizer, os oprimidos têm que criar manhas para sobreviver. E as manhas são, do ponto de vista da mente, do ponto de vista da psicologia, da linguagem e do corpo. Você imagine que se um de nós três aqui agora tivesse de beber certo tipo de água, não, que muito companheiro nosso é obrigado a beber numa favela, possivelmente a gente adoecesse. E o corpo dele se imunizou. Quer dizer, o corpo ficou manhoso. Entende? Então, o que eu quero te dizer é que o intelectual que trabalha em áreas populares e que não é capaz também de ficar manhoso, e a manha vai ter que ver com essa consciência da relação entre a tática e a estratégia, que tem que ver com os limites da ação, ou ele ganha essa manha, ou ele se perde. Olha, eu acho que...
Conversamos bastante
que
hoje.
Eu parava hoje de novo aqui, porque eu tô cansado. Eu já falei 3 horas.
Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e FUNTV Rádio MEC. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.